passamos a apresentar Escala Brasileira.
Você acompanha a partir de agora a reprise do Escala Brasileira.
Estamos começando a segunda parte do Escala Brasileira, entrevista com João Donato. Bem, só para lembrar, na primeira parte ele contou sobre a infância no Acre, no Rio de Janeiro, os primeiros instrumentos, as primeiras reflexões e música. E também tratou do começo profissional, quando partiu para os Estados Unidos. Não tinha trabalho aqui e também não tinha trabalho lá. E nós vamos retomar a partir dessa parte, quando ele está nos Estados Unidos sem trabalho.
Aí teve um episódio engraçado. Eu olhei um hotel que tinha ali na Sunset Strip ali. Eu digo, eu vou dormir. Amanhã, quando eu acordar, eu resolvo essa parada. Aí fui dormir. Dormi. Eu digo, pô, não vou ficar sentado com frio, porque Los Angeles, à noite, na época do inverno, é friozinho. Eu digo, tô com frio, tô com sono. Não tem onde ficar e não tem para quem telefonar. Não fica bem telefonar para a Embaixada do Brasil. É. E para isso eu tenho que esperar amanhecer o dia e tudo mais.
É muito cedo para jogar toalha também.
É muito cedo. Entrei lá, dormi, e na hora de sair, eu estava gaguejando lá com o atendente da portaria, e ele disse assim, engraçado, aqui tem um compositor cubano. Eu digo, quem é? E nessa altura vinha chegando o cara. Era Armando Peraza. Armando Peraza é um tumbador cubano também.
Percussionista, né?
Percussionista, toca tumbadora. Então esse cara realmente sensacional. Ele falou, o que passa? Eu digo, não, é que eu estava com sono, dormi aqui, eu estava sem grana. Ele falou, não é problema. Aí puxou assim, pagou um troço e disse para mim que estava tocando com George Shearing, um quinteto que tem muito bonito. Eu, George Shearing em inglês, ele estava tocando com George Shearing. Ah, estou tocando aqui no Crescendo, era uma boate famosa que tinha, assim, bem em frente do motel. Se você quiser mais tarde conhecer o George, vem lá no Jardim. Eu fui, dito feito, né? Fui lá, conheci George Shearing, dei uma música para ele, editei uma música com ele, né? Aquarius. É um cara bacana, George Shearing.
E aí você conheceu o Ralph Payne?
Conheci o Ralph Payne quando eu estava tocando nesse lugar que eu cheguei, que era os Perdedores. Digo, vou tocar aqui mesmo. Aí um belo dia, no segundo, terceiro dia, estavam as paredes todas cheias de uma capa de um long play. Nessa época era long play. De Pete Jolly e Ralph Payne, os dois, piano e baixo. Eu digo, pô, 200 capas, a mesma. 200 capas, a mesma, em torno das paredes todas, alguma coisa me diz. Eu fui perguntar ao gerente, digo, que troço é esse de tanta capa de Ralph Payne com Pete Jolly? Ah, foi bom você ter me perguntado. Eles vão estrear amanhã. Amanhã você não precisa vir, não. Eu digo, e eu sou fã do Ralph Payne e do Pete Jolly. Só que eu não consegui ir nessa noite que eles estrearam. Hein?
Você não conseguiu ir porque
eu estava um pouco deprimido. Eu digo, eu não vou, não. Mas no dia seguinte eu fui. Depois do dia que eles tocaram lá, eu fui. Aí o camarada que me viu, o gerente, falou, foi bom você aparecer de novo. Eu digo, por quê? Porque o pessoal, no intervalo ontem, eles botavam aquelas jukebox, uma máquina que você bota uma moeda e ela toca uma música.
Disquinho, né?
Se botaram essa máquina aqui, mas não deu muito certo, não. As pessoas não gostaram. Eu acho melhor você fazer o intervalo entre o Pete Jolly e o Rafael. Você toca um pouquinho, uns 15 minutos. Aí eu voltei já tocando menos tempo, ganhando a mesma coisa, tocando menos quantidade de tempo. Era só o intervalo dos outros. Os outros aqui eram os empregados mesmo. Nisso, o Ralph Penha vinha tocar comigo nas horas em que ele estaria de folga.
Aí, ou seja, ele curtiu o teu som, gostou e...
Foi tocar comigo na hora em que ele estaria descansando. Aí nós ficamos amigos daí pra diante. Então, quando chegaram João Gilberto, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Astrud Gilberto, que eu me lembro assim, eles me procuraram para fazer um trio, né? Piano, baixo e bateria. Eu chamava logo o Ralph, que era um amigo meu, E o Ralph convidava um baterista que era amigo dele, o Chuck Flores. E nós fizemos esses trios para todos esses artistas brasileiros que chegaram lá na época em que a bossa nova estava florescendo.
Marcando a influência latina na música de João Donato, Nasci para Bailar. Você está ouvindo a segunda parte da entrevista com João Donato aqui no Escala Brasileira. Bem, João, a formação trio é clássica, né?
Até hoje, né? Isso é a formação mais...
clássica.
É, e a menor também. Você não, menor aqui é só um duo. Piano e bateria, que é esquisito. Piano e contrabaixo. É assim, tipo, não tem três porque não pode, mas eles gostariam que tivesse, né? Eu não sei, eu sinto mais ou menos isso. Uma bateria, um contrabaixo e um piano é o ideal.
A bateria marca o ritmo, né?
É, não é o ritmo. O baixo faz aquela nota fundamental lá, aquele...
a base, né?
O purãozão. E o piano faz a melodia. Então, os três é que fazem a harmonia da coisa. É a parte fundamental da... eles chamam de raiz. Dentro de um acorde tem uma nota que é fundamental, que é a mais grave. Essa pertence ao contrabaixo. É muito importante, é muito bonito. Na construção da harmonia teórica, ela é baseada na nota número 1, que é a nota mais grave do contrabaixo.
Você voltou para o Brasil da segunda vez em 75, foi isso?
73. Aí eu fui trabalhar com a Gal Costa, logo em seguida. Gravei logo em seguida um disco com letras, a primeira vez com letras. A conselho do Agostinho dos Santos falou que eu tinha muita música, mas não eram cantáveis, porque não tinham letras. Eu ia gravar um disco dentro de pouco tempo, dentro de uma semana eu estava marcado para gravar um disco na Odeon e chamei o Marcos Vale, que eu tinha conhecido em Los Angeles, perto do final de eu vir embora, e ele já estava chegando lá com o samba de verão dele, aquela coisa toda. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu liguei para o Marcos, eu digo, Marcos, você conhece o ambiente atual do Brasil, eu estou chegando agora, depois de 12 anos lá fora, queria que você organizasse uma gravação para mim na Odeon. Ele produziu para mim, chamou os músicos e conhecia quem era quem, quem não era quem, quem. Fizemos uma gravação e nessa altura o Agostinho, que estava na casa dele, Agostinho dos Santos, falou, vocês vão gravar de novo tocando piano? Ah, se eu fosse você, falando para mim.
Uhum.
Eu arrumava umas letras para nós, os cantores, podermos dizer alguma coisa, porque sem letra não, ninguém vai cantar suas músicas. Houve uma espécie de concordância, assim, tipo, é mesmo.
Todo mundo ou
é, eu, sua parte? Eu e o Marcos e o Agostinho dizendo, por que você não bota um letra e fazem? Seria mais interessante, que às vezes sobra para os cantores, o cara pega uma música, né?
Para os compositores que vão desenvolver uma letra para aquela melodia, porque as músicas já estavam...
músicas estão aí, só faltam as letras. O que vocês estão fazendo com esse negócio? Então houve uma correria danada, dentro de uma semana aprontaram. Assim, uma equipe diretriz, tinha gente para todo lado. Meu irmão, minha irmã, minha mãe, o Marcos Vale, o Paulo Sérgio Vale, o Durval Caymmi, Lô Borges, Márcio Borges, João Carlos Padre. Era uma gente talhada toda fazendo música. E eu não tinha experiência de como é que se faz música com letra. Então eu dei a mesma música para todo mundo fazer as letras, um carretel de fitas. Digamos, com 10 músicas, eu dei as 10 músicas para todo mundo, mas ficou uma salada de frutas, que no fim todo mundo fez a mesma música, o tempo, cada um com a sua letra, era uma salada, até ajustar que cada um faz uma.
E não ferir suscetibilidade.
É, e depois também. O cara não faz. Enfim, mas aí saiu o meu primeiro disco com letras, que foi o Quem é Quem.
Vamos ouvir agora Homenagem ao Malandro.
Agora já não é normal, o que dá de malandro regular profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato com gravata e capital. que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tal e tal, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha um trem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro regular profissional, malandro com aparato de malandro oficial, malandro candidato a malandro federal, malandro com retrato na coluna social, malandro com contrato, com gravata e capital, que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tal e tal, dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central.
Estamos apresentando Escala Brasileira.